Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só.
Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 15 anos. Sejam muito bem-vindas à terceira temporada. Um prazer enorme continuar fazendo esse projeto acontecer, alcançando cada vez mais mulheres no mundo, e conto com a contribuição de vocês para que continue crescendo mais. Seja contribuindo para o nosso financiamento coletivo, afinal, manter um podcast no ar tem gastos, compartilhando nossos episódios ou nos indicando convidadas que gostariam que participassem. A convidada deste episódio é natural de São Paulo, capital, apaixonada por natureza, viagens e comida, nutricionista por profissão e promotor de eventos nas horas vagas, Mariana Franco. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Mari na fila da normativa?
Ah, boa pergunta, Val. Mas olha só, antes de me apresentar, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade. Eu tô muito de estar aqui. Esse podcast, Mulheres, é o primeiro podcast que eu ia dar.
Ai, que amor!
Pois é, e foi ele que me apresentou enorme de... Ai, como nomear, né? O que que abre? Expandir os horizontes e tantos podcasts e tantas histórias diferentes, inspiradoras. E pra mim é um prazer e um orgulho enorme estar aqui sendo parte dele. Obrigada pelo convite, Bá.
Um prazer. Então, quem que é a Mari na fila da normatividade? Que eu estou super curiosa pra saber quem é você por você.
Olha, a Mariana cresceu bem, assim... dentro da caixinha da normatividade, sabe? Foi uma pessoa que cresceu com crenças e não foi até muito recentemente que eu decidi que eu não pertencia. Eu saí de todas essas caixinhas onde tentaram me colocar ou me colocaram durante, né? E a mais, inclusive, até mesmo na nutrição, né? Eu saí da faculdade de nutrição revoltada, falando, não é isso que eu vou fazer pra minha vida, eu não vou passar minha vida inteirinha colocando mulheres nas caixinhas de padrões onde elas esperam estar, né? Onde a comunidade, a sociedade espera que... Então, pra mim foi uma grande decisão nadar contra a corrente, no mundo da nutrição também. E... é engraçado que hoje eu olho pra trás e vejo as crenças que tiveram há muito tempo, me definem nas primeiras décadas, só que eu sempre tive aquela vontade de lutar contra elas. Eu acho que foi esse aspecto da personalidade.
Vamos começar então já logo do comecinho da história. O que foi que te levou então a sair do Brasil?
Boa pergunta. Acho que o Brasil...
Ai, gente, é quase um meme, né? O Brasil me obriga a beber? É isso, né? O Brasil me obriga a sair.
Olha só, eu acho que é uma história assim bem interessante, né? Parar pra refletir. Hoje eu vejo que eu sempre fui uma. E pra mim, existia mais naquilo que foi apresentado pra mim, como minha vida seria. Pra você ter uma ideia, minha mãe me chamava de burro, tá sempre batendo as asas, você não para nunca. E assim, vindo de uma família onde tinha uma de viajar, uma cultura de sair de casa, uma cultura de gastar dinheiro, o dinheiro é uma coisa que você tem que guardar pra casar, pra ter a casa própria. É a sua garantia de futuro. E pra mim, não. Pra mim, assim, gente, comecei a trabalhar, o dinheiro é meu, peguei o salário, vou viajar. Só que a minha bolha era muito pequena, né? Naquela época, assim, eu viajava ali pelo interior de São Paulo, pela costa, no sul de Minas. E, assim, eu explorava sempre que podia. Era uma coisa que trazia muito, muito. E aí passaram-se alguns anos, aquela borboleta, né, já não existia mais, ela tava numa caixinha, mais uma vez, né, caixinha, que a gente sente a vida inteira, ou que colocam. Eu me vi num relacionamento complicado, sabe, bem complexo. Foi até sair daquele relacionamento, consegui olhar pra trás, e um momento absurdo, né, que tava acabando com a minha alma, tava me anulando. E durante aquele relacionamento, é esperado que a gente faça, trabalhar, dar dinheiro, planejar um casamento que eu nem queria ter, mas que eu não tinha, eu não tive opção, sabe? Teria que ter um casamento, e o casamento assim assado, e eu não tinha voz pra falar, olha, eu não quero ir. Mas enfim, passei ali aqueles anos naquela loucura, e graças à boa deusa, né? Porque ela existe.
E ela é mulher.
Ela é mulher. Eu consegui me libertar desse jeito, e foi uma fase tão... porque eu estive naquele relacionamento, sem ele eu não seria ninguém, mas o dia que eu me libertei, eu falei,
onde é que eu tava com a cabeça? Quem era aquela mulher? Porque... Essa sou eu.
Exatamente. E aí eu me vi livre. Livre, leve e solta. E aí foi a melhor fase da vida, gente. Como eu me diverti naquela... E aí pra mim foi imediato, assim. A primeira coisa foi começar a viajar novamente. Eu peguei o avião pela primeira vez, pá. É, eu devia ter uns 22 anos. Pois é, fui pro Rio de Janeiro. Um voo de 40 minutos.
Avião é avião.
Avião é avião. E aí que tá, né? Aqueles medos, né? O medo de entrar no avião, pra mim, era maior. Mas eu falei, não, esse medo não pode continuar me dominando a vida toda. E foi os 40 minutos mais tensos da minha vida. Mas aí comecei a viajar, fui pro Rio, fui pra Bahia, fui pra Catarina, comecei a explorar mais São Gerais. E foi uma fase muito feliz. Só que São Paulo, sabe? Era um misto de peito vazio com o peito cheio, sabe? Com aquele peso. E essa angústia começou a ficar maior que eu também, sabe? E aí, infeliz com a minha realidade, com o meu trabalho, tava no trabalho. E teve uma época assim, eu já tava achando de levantar da cama, sabe? E aí eu entendi, precisava de estar maior do que eu, maior do que o que tava meu. E eu acho que algumas pessoas naquela época questionaram, né? Por quê? Por que essa infelicidade? Por que essa sede de ter mais? E realmente, eu tinha um trabalho bom, né? O que você vai chamar de trabalho bom no Brasil hoje em dia? É um trabalho que paga as suas contas, né? E pra mim aquilo não era o suficiente. Eu entendi. Foi isso que eu fiz.
E como foi escolher, então, pra onde você iria?
A minha escolha foi bem interessante. Era fundamental que se falasse a língua inglesa. Eu sempre fui apaixonada, não tanto pela cultura americana ou inglesa, mas pela língua. Eu me lembro, assim, o meu primeiro salário, eu gastei numa loja de CDs, uma loja de música. Fui e comprei vários CDs de rock, que eram as músicas que eu gostava na época. E todos eles vinham com um panfletinho dentro, com a letra da música.
Ai, saudades.
Saudade. E aí eu li aqueles panfletos de cabo a rabo e eu queria entender o que estavam falando. Aí eu usava um dicionário, gente, dicionário impresso, tomando daquele livrão. E eu traduzia tudo. Então eu sempre tive essa paixão. Então pra mim foi essencial. Eu queria aprimorar o inglês, até porque existia uma grande possibilidade que eu teria que voltar pro Brasil. E se eu voltasse pro Brasil, eu teria que trazer pelo menos um inglês fluente dessa experiência. Mas ter escolhido a Austrália foi assim, foi abrir o mapa e procurar o lugar mais distante.
Gente!
Pois é. Eu falei assim, eu quero ir pra um lugar onde eu ninguém, onde eu nunca ouvi falar, sabe? Eu quero estar sozinha. E assim, eu não conhecia ninguém que tinha pisado na Austrália. Hoje a Austrália é bem popular nos destinos de intercâmbio, de viagem, mas na época ninguém falava da Austrália. Aí eu falei, é pra lá que eu quero ir.
Que coisa, hein?
Pois é. Queria me desafiar mesmo. Foi um desafio. E aquele desafio tinha que ser maior do que qualquer desafio.
E por que Sydney, então, e não qualquer outra cidade na Austrália?
Então, na verdade, o plano inicial era ir pra uma cidade pequena. Porque, mais uma vez, dentro da Austrália, eu olhei o mapa da Austrália e falei, eu quero ir pra uma cidade pequena.
Bom, Sydney é pequena, né? Pra quem sai de São Paulo.
Eu lembro que eu achei Sydney uma cidadezinha tão bonitinha.
Que mas fofo! As lojas fecham às 6 da tarde no shopping.
Ai, que delícia! Era muito lindinha. Eu achava, assim, a cidade o tamanho de um ovo. Hoje eu já vejo ela com outros olhos. Eu acho uma cidade grande. Mas vinda de São Paulo foi bem por aí. Mas eu queria ter ido pra Perth ou pra Queensland. Só que eu vim em 2009. E em 2009, não se lembra, teve aquela bendita daquela crise financeira.
Lembro bem.
Então, quando eu estava procurando, pesquisando, aí eu fui, contatei algum âmbio, eles me recomendaram vir para Sydney ou para Melbourne, pela garantia, porque não estava numa fase boa, e se eu fosse para uma cidade pequena. E aí, entre Sydney e Melbourne, é claro que eu vim, porque eles falaram que tropical, mentiroso.
Pois é, porque, olha, eu acabei de voltar de um fim de Melbourne, fazia 7 anos que eu ia para lá. É a tua cara, Mariana! É a tua cara.
Pois é, eu estava em Melbourne o mês passado, e gente, como eu me diverti. Mas o tempo pra mim é muito importante. Eu gosto do calor, eu gosto da praia. Então, pra mim, se eu puder escolher, eu estaria aí com você. Aí pros lados da Sunshine.
Venha.
Mas entre Sydney e Melbourne, eu quis fazer alguma coisa diferente do que eu conhecia. E eu sabia que Melbourne ia ser bem parecido com São Paulo. Então, vem pra
Sydney. E como foi e por que que você trocou de área profissional? Você saiu do Brasil já, pra quem não sabe, já ali nos 20 e tantos anos. Já uma pessoa formada, né? Trabalhava, trabalho bom, afinal, por que você quis sair do Brasil? Tinha tudo. E aí você vem pra cá e você troca de área, porque eu te introduzi como nutricionista. Você não era nutricionista no Brasil.
Não, eu trabalhava na área de TI. E Eu saí do Brasil. Pois é, eu saí do Brasil decidida que eu nunca mais ia trabalhar com TI. Cheguei aqui na Austrália e todo mundo falava, ah, você tem que trabalhar com TI porque é o que paga bem. Eu falei, dane-se, saí do Brasil, sabe, pra sanidade mental, me enfiar pro buraco. Mas também tinha a questão do inglês, porque eu achava que eu falava inglês, mas o que eu tava pensando, né? Eu falava nada, não entendia nada, era um show de horrores. Então, mesmo que eu quisesse, eu não teria conseguido, naquela época, entrar no mercado de TI. Então, caí no mundo da hotelaria, que pra mim, assim, foram anos de amor e ódio, mas que estava ok pra mim. Pra mim, se falasse assim, ó, Mariana, se você pegar um trabalho em TI, você vai ganhar 10 vezes mais do que você tá ganhando hotelaria, 20 vezes, eu... Não, naquela época era a hotelaria que eu precisava. Eu precisava conhecer pessoas, precisava conversar, eu precisava conhecer diferente. Então, entrei no mundo da hotelaria. Trabalhava assim em restaurantes, né? Garçonete, barista. E com aqueles primeiros meses de Austrália, tendo chegado aqui, eu tinha uma pressão muito grande, sabe? De ter que arranjar um emprego, de ter que fazer dinheiro, de ter que poupar dinheiro. Porque na minha cabeça, se eu tivesse que voltar pro Brasil sem dinheiro, eu ia estar lascada. Porque eu tive que limpar toda a minha poupança na Austrália, certo? Então, se eu voltasse pro Brasil sem nada, tinha um fracasso. O que hoje eu vejo que não teria sido o caso, né? Mas, coisas que passam pelas nossas... E aí, entrei naquela coisa louca de trabalhar. Até porque eu descobri que se eu trabalhasse uns shifts extras, eu conseguia poupar um dinheirinho pra ir viajar, que era, né, uma das que eu queria também.
Boa!
Foi aquele gostinho de liberdade que o dinheiro trouxe pra mim, que eu tinha tido antes. Só que nessa de querer... poupar dinheiro, querer viajar, querer desenvolver no inglês, querer ser a melhor em tudo que eu tava fazendo, deixou a minha saúde em seu lugar, né? Porque assim, nessa correria de trabalhar 2, 3, 4 trabalhos diferentes, estudar, não tinha tempo pra cozinhar, eu tava poupando dinheiro, então não queria gastar dinheiro vegetais, que aqui era uma fortuna, né? Quando a gente chega aqui com o Brasil, o preço de fruta, aqui é uma nota. E aí eu fui pra aquele mundinho ali, ah não, vou comer miojo, vou comer um macarrão, vou comer um pão. E assim eu passei muitos meses, sem saber que eu tava maltratando meu corpo da pior forma que eu poderia ter feito, né? Porque não só comer mal, mas trabalhar demais, não dormir, deixar aquela ansiedade tomar conta do seu peito, isso é uma receita pra desastre. Era uma bomba relógio esperando pra isso. E ela explodiu.
Ai, gente, a gente ri, mas é de nervoso.
Pois é, é caca crying, né?
Total.
Ai. E aí foram anos até eu me recuperar, Bárbara, e até eu entender que o que tava me fazendo mal era a forma com que eu tava me alimentando, a forma com que eu tava tratando o meu corpo. Foram anos. Foi assim, ver todo aquele dinheiro que eu poupei indo pro médico, indo pro especialista, indo pra remédio. Foi assim, sabe? Um golpe da vida.
O famoso, né? Não faz por... Como que é? Não faz por
não
bem.
Não faz pelo amor, faz pela dor.
Pois é.
É. E foi pela dor que eu aprendi a me alimentar bem. E aí, quando eu finalmente... Que a minha resposta tava ali, né? Depois de ter visto tantos médicos e feito tantos tratamentos. Porque nesse período todo, é engraçado que eu olho pra trás e eu penso, né? Nenhum especialista caríssimo que eu passei nunca me perguntou, Mariana, qual é a sua dieta? Não, era assim, ah, você tem dor de estômago? Toma aqui esse remédio pra estômago. Ah, você tem problema no intestino? Vamos fazer isso. E aí, quando eu encontrei as minhas anos de investimento, né? Tô fazendo entre aspas, porque não foi um investimento, foi um gasto de... Eu me apaixonei pelo mundo da nutrição. Falei, que coisa linda, maravilhosa. Até então, até aquele momento, Bárbara, eu nunca tinha sentido uma paixão tão grande, sabe? Eu nunca tinha me encontrado na minha carreira, na minha profissão. E daquele dia em diante foi muito engraçado. Eu nunca mais olhei pra trás, eu não questionei. Eu mergulhei de cabeça na nutrição, nunca mais quis voltar.
E eu lembro que, numa das conversas que a gente já teve, aquele debate sobre a palavra holística.
Ah.
Você dando esse exemplo agora, como a palavra holística foi banalizada para levar mais pro lado místico, esotérico, espiritual, ou tipo assim, de espiritualizado, alguma coisa nesse sentido, e não no sentido original da palavra holístico, que é olhar como um todo, que é Sim. o que esses profissionais falharam, né, com você, de só ir ali e tratar a causa. Causa não, tipo, sintoma. Ah, qual que é o sintoma? O meu sintoma é dor de cabeça. Toma isso. O meu sintoma é insônia. Toma esse. Mas por que que você tá se sentindo assim? Por que que você... O que você faz? Como que é a sua rotina? E aí, né, a rotina como um todo. E eu lembro, né, desse debate, você querendo se intitular, talvez, né, tipo, de nutricionista holística, mas como tem essa conotação, né, negativa. Como que foi pra você, talvez, aceitar... ou se intitular e essa autoaceitação, né, de ser holística?
Então, pra mim, isso não era um problema até eu ter conversado com você. Porque nesses anos que eu passei fora do Brasil, eu acho que eu perdi essa ressignificação. E aqui na Austrália, talvez em inglês, ainda tem uma... Então, como eu estudei em inglês e como eu entrei nesse mundo de missão em inglês, pra mim ela fazia todo sentido. Até o dia que eu falei com você. Aí você falou assim, não, holístico é coisa de jovem místico. Eu falei, opa, peraí.
É porque tem o tanto da tal da terapia holística. E aí já tira... Ter essa palavra holística, muitas vezes, é como se tirasse, assim... Como se fosse um profissional... Então, terapia holística. Ah, não é um psicólogo. Entendeu? Então, uma pessoa que estuda terapias alternativas e que cada um tem o seu mérito, tipo, e é muito massa você ir lá, mas é como se colocasse uma maquiagem em cima de uma coisa que você não é exatamente. Então, colocar, tipo, a nutrição holística. Ah, essa pessoa não é nutricionista, então ela não tem credencial, coisa, e vai me receitar um monte de chá e ervas, não sei o quê. Porque a conotação do jovem místico, mas eu entendo o real significado da palavra.
Sim, o significado da palavra, como você falou, né, é tratar como... E é isso que a gente faz. Só que aí eu tive que ressignificar, eu tive que buscar uma outra palavra. E escolhi pela palavra integrativa. Consegue integrar todos os aspectos da vida e trazer para o consultório. Obrigada pela ideia, Bárbara. Se não fosse você até hoje, eu ia estar aí, ó, me chamando de holística, sem saber qual é o significado disso em português.
Pois é, né, porque ainda mais... Você sendo você, o que você prega, eu falei, puta, mano, a Mari não é do time das Kumbaya, sabe? A Mari não é essa pessoa.
E foi interessante também, nesse mesmo debate, eu não sei se você lembra, uma outra palavra que pra discussão, né, foi o significado da palavra empoderamento. Porque, pra mim, empoderamento é uma coisa maravilhosa, fantástica, que foi banalizado também. E a gente tem que... A gente tem que usá-la com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de sentido, um pouquificado. E muitas pessoas não colocam tonificado nela. E é uma pena a gente ou está perdendo o real significado dessa.
Até gratidão. Porque um real sentido, assim, de alguma coisa, tipo, nossa, gratidão mesmo, porque é o mais profundo sentimento ali de muito obrigada. Mas aí virou gratiluz, né? Lindo, é maravilhoso, porque nada é ruim na vida, e tipo, não.
E a gente precisa se adaptar, né, a esses novos significados, porque fazer o quê, né? É o que o mundo da internet, eu acho que faz, né? Acho que muitos assuntos banalizados. E aí, né, com os jovens, né? Porque hoje a gente tá falando de um lugar já onde a gente já não somos mais os jovens da época.
Sou jovem ainda, tá? Fale por você.
Muito jovem.
Serei sempre jovem.
Mas é aquela geração que ressignifica. E eu acho que deve ter acontecido com a nossa geração.
Então, eu tinha umas perguntas pra fazer, a gente tá indo totalmente fora de ordem, mas tá ótimo, porque tá um gancho um no outro. Falando sobre os jovens e as gerações, essa é a pergunta que eu escrevi logo antes da gente começar a gravar, que eu falei que era polêmica.
Bora.
Você sente que você precisa estar presente no Instagram e não só presente postando conteúdo, mas tendo que, de alguma forma, aderir a modinhas, reels, trends e afins para você conquistar cliente? Como que é você ter que se vender como profissional e não apenas ser a Mariana?
Quantas horas a gente tem para...
Quantas horas você tem? Porque afinal você trabalha como nutricionista também, deve ter cliente aí depois disso, né?
Sim, sim, sim. Olha, isso daí foi uma batalha enorme pra aceitar o fato de que eu tenho que ter o Instagram como um amigo. E eu relutei de todas formas. Era assim, uma birra que eu tinha com o social antes da nutricionista, antes do A Nutri Me Disse ter tomado forma, eu não tinha mídia social. Eu tinha, sim, mas eu nunca usava. Era, assim, uma coisa que coletava teia de aranha na internet. E eu tava muito bem com aquilo. Eu tava muito bem com a privacidade da vida. Eu tava muito bem tendo me libertado de todos os males que a mídia social traz pra gente, sabe? Aquelas expectativas, a comparação. Eu passei por uma fase que eu acho que todas nós passamos de um certo ponto, né? De olhar a mídia social e pensar que a nossa vida é uma merda. Porque a nossa vida tá longe de ser o que a gente vê na mídia social. Então eu me libertei disso, tava bem com a minha vidinha privada, minha vida quieta. E aí um dia, quando eu fui em um evento... A primeira vez que eu me apresentei, as pessoas vieram me perguntar, onde que eu te acho na rede social? Qual é o seu Instagram? Eu falei, não tenho Instagram. Ah, onde que eu te acho? Ah, é lá no consultório, tô lá a qualquer hora.
Onde eu te acho lá no consultório? Tá aqui o meu cartão, senhora, este é o meu telefone e endereço.
Exato, exato. E foi bem aí, foi esse dia que eu voltei pra casa e falei, não, gente, no Instagram. Eu preciso parar de lutar contra uma... Sabe, não tem como. É um relacionamento de amor e ódio, porque eu aprendi a gostar do Instagram. O Instagram me trouxe coisas maravilhosas. O meu trabalho é entregue pra mundo todo, o que é assim, sabe, uma... E ainda hoje eu tenho promodinha. Os trends, o ficar apontando o dedinho na tela pra ficar mostrando as coisas, o ficar fazendo o que todo mundo faz. O que eu acho muito louco do Instagram é isso. Você tem que pegar uma trend, que é o que todo mundo tá fazendo, e você vai fazer também. Você fala, como assim, gente? Pra quê? Que coisa patética, uma coisa. E aí eu aprendi a trazer elas para um pouquinho mais da minha personalidade, né? Usar um pouquinho mais de humor, um pouquinho mais de sarcasmo, um pouquinho mais de conteúdo também, né? Eu tento transformar, eu tento educar. E aí, dessa forma, eu comecei as pazes no Instagram. Mas, assim, foi necessário, até porque eu não sei dançar. E ficar dançando no Instagram para ficar fazendo reels de dança.
Gente, eu tava bebendo água que eu quase engasguei.
Gente, se eu fosse depender de dança no Instagram, eu tava ferrada.
Olha, pior que eu não posso nem confirmar, nem negar, porque a gente já foi numa balada de funk onde a senhora estava e não cheguei a presenciar se teve ou não. Então, fica aqui o mistério.
Vamos deixar o mistério para a próxima balada, Bárbara. Então, para mim, foi bem interessante, sabe? Encontrar prazer no Instagram, para mim, foi um processo. Fazer as pazes com o longo. Eu ainda tenho momentos onde eu acho muito injusto que o Instagram exige que todo mundo crie, todo mundo faça conteúdo gratuito. Olha, gente, quanto mais conteúdo gratuito você der pra gente, mais a gente vai entregar, mais o algoritmo vai gostar de você. E aí você fala assim, e aqueles bam, 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 né, os CEOs do Instagram, né, os chefão, estão ali só recebendo dinheiro, enquanto a gente trabalha muito hard, né, a gente trabalha pesado pra entregar conteúdo de qualidade, conseguir seguidor, pra conseguir... Então, assim, é complicado, às vezes, quando você para pra pensar, sabe, como foi robotizado e a gente foi automatizado para fazer o que vai dar dinheiro para eles, não necessariamente.
Aí, voltando um step, então, falando sobre a faculdade. Como que foi para você fazer uma faculdade sendo imigrante?
A única imigrante da sala, você diz?
Mentira!
Sim, sim, sim. A única Caramba. Imigrante da sala. O mundo da nutrição... Eu fiz uma faculdade de ciências sociais. E no final, a gente escolheu a especialização. Eu acho que durante o curso todo, teve assim, sei lá, 3, 4 homens na sala. E a maior parte das mulheres eram bem padrão, sabe? É aquela... Mulher, família, de família bem sucedida, né? De mid-classe, como que fala? Classe média? Classe média alta, isso. E tava todo mundo ali com o pai do pai, da mãe. Então, pra começar, todo mundo falando inglês fluente, né? Claro, todo claro. Mundo com as suas rodinhas, porque todo mundo tinha, assim... As meninas eram muito recém-saídas da faculdade também, então era uma faixa etária, mas no qual eu já também não me encaixava. E aí, de repente, eu me vi, assim, indo pra faculdade por muitos anos, sentando sozinha, tentando entender. Precisava gastar 2 vezes mais tempo tentando entender uma matéria do que elas, porque, pra mim, não só a faculdade foi em inglês, era um mundo em que eu não conhecia os jargões em inglês, né? Eu não conhecia o palavreado da coisa. Então, aprender química, aprender biologia, anatomia, fisiologia em inglês...
Porque você está aprendendo não só a matéria, mas você está reaprendendo biologia em inglês. Caramba, nossa!
Exatamente.
Mara, eu não tinha nem me ligado nisso. Nossa, que desafio, hein?
Foi bem complicado. Só que, eu fui a nerds da faculdade, né? Assim, eu não perdi uma aula, Bárbara. Eu tinha um gigantesco para aquele curso. Quando o curso acabou, eu fiquei triste. Eu queria voltar a fazer de novo.
Foram Mas 4... sem pagar, tá? Sem pagar.
Sem pagar, por favor, né? 4 anos estudando. Estudei bem puxado. E como eu tava muito focada nos... E essas meninas estavam mais focadas, assim, numa vibe mais social. Ah, a gente acabou de sair do colégio. Vou colocar o curso em pausa e vou viajar. Vou fazer amigas. Eu me vi, assim, um pouco de fora. E eu tinha vontade de fazer tantas perguntas. Tinha uma vergonha enorme de falar na sala. Porque, assim, já tava nervosa, já tava ansiosa com toda aquela situação. Eu sabia que se eu falasse, eu ia gaguejar, o inglês não ia ser perfeito. E aí, assim, eu me fechava naquele mundinho. Então, faculdade foram bem difíceis pra mim, porque eu ia só à faculdade e eu nunca tive uma rede. Só que nos últimos anos, eu comecei a sair da casinha, né? Sair da como eles falam aqui. E eu comecei a me desenvolver muito bem. E aí eu fiz amizade com várias pessoas. E aí várias pessoas queriam comigo. Elas vinham me pedir explicação de matérias que elas não entendiam. E os professores me citavam na sala. E os professores vinham conversar comigo depois da aula. E quando eu cheguei no último ano, que teve as matérias práticas na clínica da faculdade, eu fui abocada.
Gente, que demais!
Pois é, porque todo mundo queria estar comigo. E aí eu aprendi nesses anos que a empatia e o amor, a gente não aprende na faculdade, sabe? E o que eu tinha para oferecer para as minhas clientes, naquela época, ainda como estudante, era isso, era a empatia, era o amor, era o acolhimento. E aí o resto ia fluir, sabe? E foi aí que eu acabei me focando nessa parte mais humanizada da nutrição, porque eu poderia ser aquela nutri escreve, eu escrevo suplemento, eu escrevo dietas, mas não, eu escolhi ser aquela que cuida do ser humano como um ser humano. Olha, você, Bárbara, você é um indivíduo, a sua circunstância não se comparam com ninguém. Então, vamos cuidar de você. Vem aqui que eu te abraço, se você precisar de um abraço. E aí, foi assim... Esse meu último ano de faculdade foi uma delícia, Bárbara. Porque descobri que eu poderia fazer aquilo bem feito. Foi uma coisa que demorou 3 anos pra...
E que tinha procura. Que a imigrante tinha procura.
Pois é. Foi bem interessante. Mas, assim, ser a única imigrante da sala foi complicado. Foi bem complicado por vários motivos. Mas, assim, é o que a gente tem, né? Quando a gente sai do país, a gente vê muitas situações.
E eu participei, em aspas aqui, um pouco do seu processo de largar o emprego estável e focar 100% no seu trabalho como nutricionista. Queria que você contasse para os nossos ouvintes como foi, e ainda mais sendo uma mulher imigrante, que é aquela coisa, gente, eu vou largar meu trabalho fixo, que paga as minhas contas, para me aventurar no mundo do empreendedorismo, porque afinal é isso, né? A gente só não fala que é, mas é.
É empreendedorismo. E, nossa, Bárbara, se você acha que você teve um pequeno papel na minha infância, você não sabe, você não sabe. Porque se a gente for fazer, né, um retrospecto aqui... Eu te conheci mulheres imigrantes, conheci a sua rede de apoio, suas amigas, que são super receptivas, nossa, gratidão, gratiluz. E foi nesse grupo onde eu encontrei a coragem para largar o que eu tava e me jogar de cabeça no mundo da nutrição. Quer dizer, no mundo do empreendedorismo, porque naquela época eu já estava, mas eu estava muito infeliz trabalhando para uma empresa cujos valores, assim, eram contrários aos... Era uma empresa que fazia dinheiro às custas da vulnerabilidade da mulher que está com sobrepeso. Eles tinham um marketing maravilhoso que faria qualquer pessoa colocar qualquer dinheiro que eles tivessem no bolso, no banco, naquele programa. E eles não entregavam. A única coisa que eles entregavam era a coach, que era eu. E aí eu era a ferramenta entre... Eu era a ponte de conexão entre a cliente e a empresa. A empresa não estava nem aí com nada. A empresa queria fazer dinheiro, tratava a mulher como número. E aí eu sentia que tudo que aquelas mulheres tirariam daquele programa estavam em mim. E eu falei, gente, se tá em mim, por que que eu tô fazendo essa ponta que não faz sentido? Mas, né, lembrando que a gente tava no meio de uma pandemia e tava difícil, eu tive que colocar na balança o que que vale mais, a minha sanidade mental, o meu bem-estar ou a minha segurança financeira. E foi aí que eu fui chorando lá no seu grupo... No nosso grupo, né? E eu perguntei para as meninas, gente, essa é a situação, o que vocês acham? E tudo que eu tive naquele grupo foi apoio. Nossa, poderia citar até hoje frases que eu ouvi, mas foram todas muito encorajadoras. E foi o que eu estava precisando. Naquele dia, eu me demiti. E naquele dia, eu comecei minha própria clínica, né? Como empreendedora, como nutricionista. E aí, mulher, a vida só melhorou.
Se jogou, virou trend no Instagram.
Pois é, gente. Tive que aprender a fazer reels? Tive que chorar. Eu já joguei celular no chão, tentando fazer post no Instagram, mas eu não conseguia escrever. Sabe, cada post pra mim demorava um dia inteiro. E foi necessário muita dedicação, muita consistência, muito aprendizado pra chegar onde eu cheguei. Mas tudo começou, lá naquela conversa que a gente teve há um tempinho. Então, a participação que você teve nesse processo é maior do que...
Que pra mim foi tipo assim, cara, eu tinha visto a Juliana Bertoli, passar por isso meses antes. Gente, só trocou o nome e a profissão. E o que fazia antes, né? Tipo, qual que era o emprego que tava largando. Mas a queixa e a situação era a mesma. E o quanto que a gente naquele grupo tinha visto a Ju desabrochar mesmo, assim, sabe? E que rolou aquela dúvida, né? Tipo, será que eu vou conseguir me manter financeiramente? Porque, gente, eu não tenho ideia. Eu não, não sou do empreendedorismo, não tenho vontade, tipo, admiro demais quem tem essa vontade, mas, tipo, vendo o quão infeliz ela tava, e aí naquela conversa, tipo, a gente falou, estão fazendo, vocês são boas demais pra estar com esse bando de gente que tá nem aí pra vocês, pro cliente, pra porcaria nenhuma, né? É. E olha só, tenho certeza que você tá muito melhor agora do que antes, né?
Mentalmente, yes. Talvez não financeiramente, porque eu acho que empreendedorismo é uma jornada. Então, pra você, Bah, que você não tem curiosidade, você não quer, fica aí nesse mundinho, que é o melhor mundo! É o melhor mundo! Onde você tem segurança, onde você não precisa se preocupar com o seu trabalho amanhã. O empreendedorismo, ele traz muita ansiedade, e eu acho que só vale a pena se você for aquela doida mesmo. Não, você precisa empreender e a vida não vai ter significado pra você não empreender. Mas se você não é esse tipo de pessoa, eu não recomendo empreendedorismo pra ninguém. mas assim, não importa, Bárbara. O que é a segurança financeira quando a sua saúde mental não tá legal? Quando você não tá conseguindo, quando você não tem propósito, quando você tá tendo que rasgar os seus próprios valores. Então, nunca olhei pra trás. E é interessante que você falou da Ju. A Ju foi uma grande inspiração e ainda é. E o episódio dela que fez com ela, acho que foi na segunda temporada?
Foi o segundo episódio da segunda temporada.
É. Eu lembro que ela tava contando a história dela e ela falou assim, futuro, eu quero ouvir outras mulheres contando a mesma história. E eu lembro até hoje onde eu estava. A hora que eu ouvi aquela frase, eu falei, no futuro vai ser contando essa história. E olha só, eu tô aqui contando essa história, gente!
E abrindo nossa terceira temporada, porque eu já vinha conversando com a Mari um tempo, eu sabia que eu queria fazer um episódio com você, mas eu queria que não fosse apenas um ali no meio de uma temporada, e não que os outros episódios no meio de uma temporada não sejam importantes, mas eu queria que tivesse esse gostinho também de um marco, ali que também nem eu acredito que eu tô fazendo esse podcast há tanto tempo agora.
Que linda! Parabéns, Bárbara! E você também, só cresce, mulher, só cresce.
Pois é, gente. E esses últimos meses, eu tô que nem você, essa coisa tipo do Instagram tá foda, não consigo produzir, tá difícil. Tenho a Ellen maravilhosa, que agora tá começando a contribuir com textos dela também, enquanto... Não só enquanto eu também não consigo produzir, mas também ela já era uma coisa que eu queria adicionar. E pra mim é incrível, gente, o quanto que essa rede, comunidade tá tomando forma. E continua crescendo sem, nesse momento, eu fazer nenhum, grandes aspas aqui, sem fazer nenhum esforço.
Uhum.
Que vai alcançando mulheres no mundo inteiro. Que é isso que a gente quer aqui. Nós, mulheres, reconheçamos a nossa potência, a nossa força. E que a história da Ju te inspirou. E que a sua história hoje vai inspirar de outras mulheres também.
É muito, muito maravilhoso ver isso sendo, Bárbara. E eu acho que é bem complicado pra gente. A gente faz um trabalho que parece que não tá remunerado, né? Porque o Instagram, ele toma muito tempo da gente. Cara, mas se a gente for remunerada por cada minuto que a gente passa no Instagram, nossa senhora, estaria bem, né? Mas existe uma coisa que a gente não sabe, né? O que tá acontecendo do outro lado da tela? As pessoas que estão ouvindo o seu podcast, estão ouvindo a sua mensagem... A gente muda vidas, só que a gente não sabe. E a gente não tem aquele reconhecimento. Eu sou uma de muitas mulheres cuja vida foi mudada pelo Mulheres. Só que talvez você nunca venha conversar com 90%.
Talvez elas não venham conversar.
Exato.
Do mesmo jeito que tem vários podcasts e episódios específicos de podcasts que já mudaram minha vida... E eu acho que eu nunca parei pra falar pra pessoa que fez o podcast ou fez aquele episódio o quanto transformador foi pra mim.
Então a gente tem que continuar se lembrando. A gente tá fazendo a mudança, a gente tá fazendo acontecer. E talvez isso não se, né, não se transforme, não se mostre na nossa conta bancária, mas tudo bem, né? O que que é se não perpetuar os nossos valores, nossas lutas, né?
Falando em luta, gente, essa convidada tá maravilhosa. Vou convidar ela pra todos, porque olha, tá um gancho melhor que o outro. Falando em luta, quais são os desafios em ser mulher e ou imigrante que você já passou aqui na Austrália ou ainda passa?
Começar, né? Eu acho que os desafios de ser imigrante começam até mesmo quando a gente sai do Brasil, né? As expectativas que você, aquela ansiedade que vem, a culpa, né? A culpa de sair do Brasil foi uma coisa que eu levei por muitos anos e aquilo me fez muito... Ter deixado uma irmã nova. Nossa, minha irmã tinha 7 anos com o Brasil.
A minha tinha 6 e meio. Oi, eu sei,
gente.
Bem.
E hoje são mulheres, né? Mulherões.
Uhum.
E pra mim foi muito difícil fazer isso. Ter feito minha mãe chorar, gente. Minha mãe é uma pessoa super séria. Nunca mostrava muito. Mas o dia que eu fiz aquela mulher chorar, porque eu falei que eu tava saindo do Brasil, gente. Eu me senti o pior ser do mundo. Sabe? Então, essa questão emocional sempre foi muito grande, quer dizer, ela foi muito, muito pesada no começo, eu acho que com o passar do tempo fica mais fácil, mas chegando aqui na Austrália, definitivamente a língua, né, não saber falar. Eu tive uma infecção urinária na primeira semana aqui na Austrália. E pra explicar que eu tinha que ir no médico, e pra ir no médico explicar que eu tava com infecção urinária, gente do céu. Eu fugi do hospital, porque enquanto eu tava na sala de espera, eu perguntei pra moça da recepção quanto que ia custar. E ela falou que ia custar 120. Eu falei, gente, $120? Eu tenho $1,000 no bolso, eu vim pra os $1,000. Eu falei, eu não posso. Aí eu peguei e fugi da sala de espera. Pois é, gente. Aí liguei pra casa, chorando, sabe? Foi uma fase bem difícil pra mim, porque naquela época não existia a facilidade, a mídia social, a internet, né? A gente tinha que comprar o cartão pra ligar no Brasil. E as coisas não eram tão fáceis. Então eu não tive uma rede. Isso pra mim foi... Com o agravante de que, como eu falei, naquela época a Austrália tava num clima de crise. E nessa de crise financeira... As redes de apoio, elas não são tão generosas, né? Porque existia um clima de rivalidade. Se tem uma escassez no mercado, é muito provável que as pessoas estejam a passar a perna uma na outra para conseguir. E eu caí no grupo errado, sabe? Eu com o pessoal na escola. E eu me lembro até hoje, Nina, eu chorei dias. Um cara olhou pra minha cara e falou assim, um cara brasileiro. Ele falou assim, nossa, você tá fodida. Você chegou aqui na Austrália no pior momento.
Legal, viu? Olha.
Bacana, né?
Inspirador. Mudou minha vida.
Agora vai falar isso pra uma pessoa que acabou de botar pé no país, sem conhecer ninguém, sem entender a língua. Eu falei, gente, que merda que eu...
Tá, não precisa pintar, que vai ser uma maravilha, mas, gente...
Pois é.
Não precisa ser tão destrutivo assim num comentário. Se você não tem algo de construtivo pra falar, só fala, pô, que fase, hein? Que momento que você chegou? Pronto.
Qual a necessidade?
Se você quer falar alguma coisa, fale isso, pelo menos, que não é tão...
É, não, e aí com esse medo e com esse clima, eu acabei nos empregos errados, porque eu segui conselho de gente que falou assim, ó, vai ali naquele fulano de tal, ele não paga bem, ele não paga direito, ele vai te tratar como cocô do cavalo do bandido, mas ele vai te dar muitas horas para trabalhar. E aí naquela época, era o que eu precisava, eu falei, não, beleza, então vou entrar nesse emprego, vou ser tratada como... o pior ser humano da face da Terra, vou ser maltratada, vão me xingar, vão gritar comigo, vão fazer eu trabalhar horas ridículas, mas eu vou conseguir aquele retorno. Que hoje eu olho pra trás e vejo que precisava ter social. Foi só o medo da situação na qual onde eu cheguei que me levou a entrar nesse de trabalhar pra pessoas que querem explorar os imigrantes. Então foi difícil. Até eu ter saído dessa bolha e conseguido encontrar pessoas melhores para uma rede de apoio, um pouquinho mais de orientação, aqueles complicados.
E como que se acha, então, uma rede de apoio? Como que se cria uma rede de apoio boa?
Olha, na época foi difícil, né? Porque sem mídia social e sem conhecer ninguém no país, foi muito difícil de crescer, de conhecer pessoas diferentes. Porque eu conheci a escola, aí depois eu conheci o trabalho. Mas, com aquele clima de rivalidade, não rolou. E não foi até eu ter conseguido um outro emprego mais bacana, comecei a interagir com as pessoas. Eu, assim, eu nunca tive problema nenhum de amizade. Eu gosto de falar, eu gosto de, sabe? Eu sou o pessoal, assim, do networking, sabe? Eu chego e eu faço contato com todo mundo. E foram nesses restaurantes que eu trabalhei no futuro, eu conheci outra. E devagarzinho eu montei essa rede de apoio. Hoje em dia tá mais fácil. A gente tem a possibilidade de conhecer, que naquela época não teria conhecido, sabe? Eu te conheci através da internet, eu conheci a Ju Bertoli através, e eu conheci pessoas maravilhosas. Então, de uma certa forma, obrigada Instagram por ter sentado essa...
Eu também fico nessa, tipo assim, eu tenho muitas amigas hoje que se não fosse o poder da internet, eu não teria as conhecido. E arrisco até dizer também esse podcast, se eu não tivesse criado, tem pessoas que agora são amigas minhas que eu também não teria nem conhecido ou feito se não fosse... Por isso, ter que usar, né? De alguma maneira, assim, ao nosso favor e tentar filtrar.
É incrível mesmo. Mas nesses restaurantes, Bah, também foram momentos, como eu falei no começo, né? A minha passagem pelo mundo da hotelaria, trabalhando, foi de muito amor e ódio, porque eu conhecia muitas pessoas, eu conheci pessoas que moravam na Europa, que moravam na Ásia, e depois no futuro, quando eu tive a oportunidade de viajar e visitá-las, na casa delas, sabe, foi uma coisa maravilhosa. Então, tive muito amor por essa área, os meus pais morriam de dó de mim, porque eu tava trabalhando na net.
Coitada!
Mariana, quando que você vai procurar um outro emprego? Quando que você vai sair dessa área? Eu falei, gente, eu tô bem!
De verdade.
Um emprego de verdade. Mas não, o mundo da hotelaria me abriu, assim, foi maravilhoso. Mas também foi o cenário, os cenários, né, onde eu passei pelos maiores perrengues por ser mulher no exterior. Porque quando eu comecei a trabalhar em restaurantes mais chiques, né, assim, de mais status, eu comecei a trabalhar muito com corporativo, né, porque eu trabalhava em lugares mais caros e, assim, o pessoal do corporativo vinha para um cliente ou de semana. E no final de semana eles vinham para trazer a família. E, assim, no final de semana, era uma paz, era uma maravilha, porque os caras traziam as mulheres, traziam, e eles eram pais, eles eram maridos, eles eram educados, eles eram os amores de clientes. Só que aí chegava durante a semana, né, e eu trazia, assim, os clientes ou os amigos do trabalho, era uma disputa pra ver quem tinha o pau maior, né, desculpa a palavra. E, assim, era muito comentário, era muita brincadeirinha, era muito piadinha, era gente tocando onde não devia tocar, sabe? Uma das coisas que eu não vou esquecer nunca, um cara questionando a minha nacionalidade. Ele falou assim: eu não acho que você é brasileira.
Ah, pelo amor da deusa.
Ah, aí eu falei, gente, por que não? O que é ser brasileira pra você? Demais. Só que, olha a resposta, ele tinha uma resposta, Bárbara. Ele falou assim: eu não acho que você é brasileira porque você não tem bunda. Cadê sua bunda?
Eu tava esperando, claro.
E assim, ha, 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 foi a piada da mesa, todo mundo rindo. Ninguém se constrangiu com aquela piada. Ninguém achou que aquele cara tava falando uma coisa que não cabia naquele momento. Naquele momento, em momento nenhum. E assim, sabe, você ter que... Naquela época, eu ainda tinha, assim, uma questão. Eu não tava 100% confiante com o inglês. E aí, quando eu ficava nervosa, eu gaguejava. E aí, eu não consegui me posicionar. E eu peguei e me recolhi. Eu fui pra dentro do restaurante. E isso aconteceu várias vezes, sabe? De eu ir pra dentro do restaurante e falar assim: olha, eu não quero mais servir aquela mesa. E nesse mesmo restaurante, por ser, assim, em uma posição meio desejada, né? Assim, bacana. A gente fazia muita... Ai, menino, solteiro era um show de...
Nossa, se o almoço de negócios da segunda-feira já tava ruim.
Pois é.
Porque, né, cheio de homem branco, cis, hétero,
dos com dinheiro, 40, com
50
poder.
Anos.
Exato. E eles sentem que eles têm todo o poder na mão deles e eles podem te tratar do jeito que quiserem. E essa era o esse era o perfil do cliente. E as despedidas de solteiros, elas também começavam muito legais, um bando de cara bacana, todo mundo super legal. 2-3 horas depois, é um bando de babaca. Um bando de babaca fazendo piada, fazendo comentários indevidos. Eu tive um cara uma vez, literalmente, Bárbara, eu sei que parece piada, mas não é. Enquanto eu tava servindo ele, ele levantou, baixou as calças e colocou o pau na mesa. E, mais uma vez, ninguém naquele grupo inteirinho achou que aquilo era inapropriado.
E o povo que trabalhava junto, tipo, gerente desse restaurante...
Então, aí, mais uma vez, né, a Mariana foi, se recolheu, fui pra dentro do restaurante, falei pro meu gerente, contei pra ele o que aconteceu. Aí ele falou assim: não, não se preocupa não, tira um break, pode tirar um break que eu vou lá cuidar deles. Aí a Mariana tirou um break que não foi remunerado, né, porque quem que vai remunerar uma garçonete que não consegue lidar com o trabalho dela? E aí ele foi lá, terminou a function, né, terminou o evento, e depois naquela noite eu perguntei pra ele como é que foi o final do evento. Ele falou assim: ah não, os caras foram de boa. Eu falei: que merda, né? Assim, a gente não pode nem usar a desculpa de que eles estavam agindo como babaca porque estavam bêbados. Porque existe um filtro. Eles sabem que está ok abusar da garçonete e desrespeitar a garçonete, mas que não está ok desrespeitar o homem, o garçom, o gerente. Então, sabe, foram nesses momentos, assim, em que... Ai, aquela Mariana que estava ali dentro daquela caixinha, né? Que ela tinha que ser... elegante, que ela tinha que ser...
subserviente, legal,
pois,
né?
Pois é, que ela tinha que ser legal, ela tinha que ser uma garçonete bacana, ela tinha que ser a brasileira que sorri, que dança. Ai, eu acho que, assim, esses anos de hospitality acabaram com isso. E, assim, hoje eu vejo, assim, como uma coisa positiva, sabe? Porque me despertou para problemas que eu não sabia que existiam. Que sempre estiveram ali, mas que não estavam óbvios para mim. Então, foi uma fase, para mim, de redescobrimento. Foi uma fase onde o feminismo tomou forma na minha vida. E me tirou daquela caixinha de medo de confronto. E me trouxe para onde eu estou. Então, ainda bem que eu não consegui... Ainda bem que eu não vim para a Austrália para procurar um emprego decente, né? Entre aspas, na área de TI. Porque foi, assim, experiências que modelaram a...
E você tem vontade de voltar para o Brasil... para morar lá ou em algum outro lugar do mundo, ou seria a Austrália casa para você?
Eu soube que eu não queria voltar para o Brasil da primeira vez que eu fui para o Brasil. Depois de um ano aqui na Austrália, eu voltei e eu já senti que lá não era mais minha casa. Eu não sei que eu pertencia. E para mim foi muito difícil aceitar que a minha vida estaria longe dos meus amigos, da família, mas eu soube que eu conseguiria voltar. Então, queria falar diferente, mas eu não tenho vontade. Já tem 4 anos que e a última vez que eu fui pro Brasil foi em outubro de 2018. Eu não sei se essa data Eu não sei se essa data te lembra alguma coisa.
Infelizmente lembra, né?
Então, e foi uma fase bem complicada. Foi uma fase muito conflituosa, que deixou muitas cicatrizes. E depois disso, eu tenho medo de voltar pro Brasil. Eu tenho medo de voltar pro Brasil, porque toda vez que eu volto das minhas viagens pro Brasil, eu sinto que a minha saúde mental já não tá... Sabe? Ela tá precisando de um cuidadinho extra. E eu tô me sentindo tão bem realizada. Eu tenho que... Qualquer visita ao Brasil vai chacoalhar isso novamente.
Fora a sua saúde mental, você teme pela sua segurança física, tá? Fosse pro Brasil tempo?
Demais. É uma que atormenta. Atormenta a minha cabeça. Eu não sei se eu penso demais sobre isso, mas eu tenho medo a todo tempo de ser assaltada. Quer dizer, acho que assaltada é...
É o de menos.
É o de menos, infelizmente. E por ter passado tanto tempo fora e ter me acostumado com as seguranças, pra mim, quando eu volto pro Brasil, já não é mais normal. O que eu vivi até os meus anos de idade, quando eu morava em São Paulo, pra mim era normal. Hoje em dia já não é mais. Então, voltar pra lá pra viver com medo, sabe? Pra levar minha namorada, por exemplo, eu morro de medo de levar uma gringa pro Brasil. Então, eu acho que isso junta também pra me afastar um pouquinho mais dessa vontade de voltar pro Brasil. Tem uma saudade enorme que eu deixei pra trás, que não ficaram pra trás, né? Elas estão ali. A gente tá num mundo paralelo. Mas, tirando isso, eu não tenho vontade de visitar o Brasil.
E se você pudesse deixar um conselho pra Mari, de 25 anos, que tava ali, que é isso, vou querer me aventurar no mundo da imigração. Um conselho que você gostaria de ter recebido, talvez.
Ai, como eu queria que isso fosse realmente... Ai, pra começar, eu ia falar, Mariana, coma suas verduras, seus legumes, seus vegetais. Não abandona a sua saúde, porque isso vai dar B.O. Não, eu diria que... Eu só queria falar pra Mariana que tudo ficaria bem. Não precisava daquela ansiedade toda, daquele medo. Não precisava ter se enfiado, enfurada, porque ia ficar ok. Ia ficar tudo ok, sabe? Eu acho que aquela ansiedade tirou muito meu prazer naqueles primeiros meses ou ano de imigração. E eu só queria falar pra ela que não tinha necessidade disso tudo, não.
E ainda diria outro, viu? Pra cortar o cabelo, porque mulher de Deus, vi umas fotos suas, quem era aquela mulher de cabelo longo?
Era a mulher da caixinha que eu te falei, que morava
Mariana,
na caixinha.
Eu bati o olho numa foto e falei, quem é essa mulher? Não reconheci, não
pois
reconheci.
Pois é, uma coisa que a Austrália me trouxe foi a possibilidade de ser quem eu quisesse ser. E eu não vou te falar que no Brasil eu era obrigada a ser quem eu era por ninguém. Mas eu acho que era mais um contexto. Ninguém nunca falou pra mim, Mariana, você tem tudo. Mas o contexto do Brasil, ou né, do mundo inteiro, diz que a mulher deve sim ter o cabelo.
A não ser que ela seja uma mulher idosa, aí já não combina mais.
Aí pode. E deve, porque a mulher idosa de cabelo longo também não é bem-vinda. E foi engraçado, assim, ver que, muito embora não era isso que eu tinha em mente quando eu saí do Brasil, o processo de imigração, estar na Austrália, estar naquele país onde ninguém me permite ser. E demorou muito tempo, não aconteceu da noite pro dia, mas aconteceu. Eu me reinventei na Austrália e hoje eu me sinto confortável na minha própria pele. Eu sei que eu tô no lugar certo, tô na coisa certa. E se também não tiver... Tá ok de mudar, sabe?
Muito então, ok.
Tá muito ok. Que venham as mudanças.
Nossa, que venha mesmo. Mari, foi um prazer enorme falar com você. Que bom que aconteceu esse papo.
Mas passou tão rápido.
Passou! Ai, por mim, ficamos mais 20 horas aqui conversando. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada a você, Bá. Foi um prazer.
Mas antes
enorme.
De terminarmos, então, vamos para nossa lupa cultural. Aquele momento de indicação de trabalhos feitos e protagonizados por mulheres.
Opa, então tá. Primeiramente, pra quem tá chegando, pra quem ouviu até agora, não ignore a Lupa Cultural, porque foi da Lupa Cultural desse podcast que eu conheci muitas pessoas maravilhosas. E eu sou aquela, eu sou a louca do networking, né? Eu contato as pessoas.
Ai, que maravilhosa!
Eu chamo. Inclusive, lembra daquele episódio da Tati Meran, né?
Metran. Eu vi que você...
Somos besties!
Ai, que incrível!
E foi aqui que eu conheci muitas mulheres maravilhosas. Então, eu trouxe alguns trabalhos para compartilhar hoje. O primeiro é o da Alexandra Gurgel. Conhece ela? O Instagram dela chama Alexandrism. E ela é uma jornalista e escritora. E ela tá aqui pra fazer acontecer. Ela tá aqui pra falar que não tá ok colocar mulheres em caixinhas, em padrões. Tá ok ter o corpo que você tem. E tudo bem se você quiser mudar, não tem problema mudar. Mas precisa se desvencilhar da cultura da dieta e da beleza, que é uma indústria que faz dinheiro sobre as nossas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, por sinal, são eles mesmos que criam na gente. É, porque eles fazem a gente acreditar que tem alguma coisa de errado com o nosso corpo. Ela tem uma hashtag, né? Ela é fundadora do movimento Corpo Livre. E os livros dela também são bem bacanas. O primeiro livro dela chama Como Parar de Se Odiar. E o segundo é Comece a Se Amar, que eu acho que são processos necessários nas nossas vidas. A segunda... eu acho que talvez ela já tenha aparecido aqui outras vezes. É a Manuela Xavier.
Ah, Manuela Rainha.
Mulher maravilhosa, psicanalista, feminista, falando ali daquele problema da relação abusiva. E pra mim isso é muito importante, porque eu estive numa relação sem saber que eu estava numa relação. E eu acho que eu só estive naquela relação por tanto tempo, porque na época ninguém falava a respeito. E hoje, ter pessoas como ela falando a respeito o tempo todo, liberta muitas mulheres de relação. Então o trabalho dela é maravilhoso.
Fundamental, diria.
Fundamental, necessário na vida de cada mulher. Independente do estágio da vida em que você nunca passou, se você está passando, ou se você já passou. É muito importante a gente estar sempre alerta a sinais. E ela traz muito. Ela salva vidas através do dela. E a terceira recomendação que eu tô trazendo aqui é a Lívia Lagato. Ela é uma atriz, comediante, roteirista maravilhosa, que traz um pouquinho de leveza pro meu coração. Porque, assim, hoje em dia, com essa opressão, essa luta que não descansa nunca, sabe? A gente nunca pode descansar da nossa luta. A Lívia entra com um conteúdo que ainda é um conteúdo de valor, ainda é um conteúdo de ação, mas ela entra com uma dose de porque, nossa, alegra meu coração. Ela é maravilhosa.
Ai, que bom, já coloquei aqui, já vou começar a seguir, porque... Ai, tá precisando também, viu?
Ah, então, às vezes a gente precisa, né? O clima tá pesado. Toda vez que a gente para pra conversar sobre o que tá acontecendo no Brasil, é violência contra a mulher. Todas as lutas de todas as minorias trazem muito peso. Então, acho que às vezes a gente tentar resgatar um pouquinho do humor, um pouquinho da felicidade, um pouquinho do riso, né? Bárbara, tem espaço pra mais?
Nossa, tem.
Então tá.
Eu só espero que você não dê a minha recomendação, tá? Mas tudo bem.
Ah, não sei. Eu acho que talvez... Não sei, vamos ver. É porque, assim, essas mulheres que eu citei aqui, elas são maravilhosas, mas elas já estão, assim, muito bem estabelecidas, sabe? E eu acho muito importante a gente cuidar daquelas que estão ao nosso redor também, aquelas irmãs de luta que a gente tem uma do lado da outra, que estamos ali no mesmo momento das nossas vidas, das nossas carreiras. Então, eu tô trazendo aqui, é claro, a Juliana Bertoli, pra quem não conhece ainda. Eu sei que ela já é podcast, mas se tiver qualquer pessoa ouvindo esse, conhece ela. O trabalho dela é maravilhoso. Ela, assim como eu, decidiu nadar contra a corrente. Né? Ela tinha duas opções com o trabalho dela. Ela podia dinheiro com a vulnerabilidade da mulher e colocar a mulher naquelas padrões de beleza e de elegância. Mas ela decidiu...
Pois é.
Mas ela decidiu o caminho mais difícil. Assim, o caminho mais difícil como empreendedora, mas é o caminho que dizia com os valores dela. Então, o trabalho dela é maravilhoso. A Cris do Quintal. É um projeto maravilhoso. É um casal, o Murilo também, queridíssimo. A Cris é a cara do quintal, que ela é a chefe. Uhum. E ela traz todo o conhecimento de gastronomia brasileira para o mundo australiano. E eu acho tão bacana que ela veste essa camisa e ela tem essa responsabilidade tão grande, que é mostrar para o australiano o que, que é a cultura. Né? Não é aquela coisa de churrasco, vamos fazer prato feito? Não.
Muito mais que isso, né?
É muito mais que isso. Eu aprendo sobre cultura brasileira seguindo a Cris. Então, quintal aí pra quem não conhece. E só mais uma.
Diga.
A Mandioca.
A Mandioca, verdade.
Amanda Sanches. Conhecido aquela mulher, foi um divisor de águas pra mim. Porque, assim, muito embora o Instagram dela é super despojado e tal, sabe? Só que ela é uma mulher brilhante, gente. Ela é uma mulher, assim, que tá sempre tão pronta pra empoderar outras mulheres, pra mostrar que você não precisa imitar, pra mostrar que suas crenças limitantes não pertencem na sua vida. E, como eu disse, foi um divisor de águas. Toda vez que eu converso com ela, eu me sinto mais confiante, eu sinto que eu posso fazer acontecer. Então, tá aí as minhas dicas pra lupa cultural.
Ainda bem que você não deu a minha indicação, mas eu tenho certeza que vai ter o selo A Nutri Me Disse de aprovação. Catarina Rangel, fotógrafa em Sydney, maravilhosa, gente, fotografa muito a Cris também no quintal.
E me fotografou também.
Me fotografou muito também, com fotos maravilhosas suas. É, então, não poderia deixar. Infelizmente, essa é uma indicação para quem quiser consultar os serviços da Catarina, é tipo local, né? Tem que ser de Sydney, mas não, nada te impede de seguir o Instagram dela, que tem coisas muito legais, um olhar também assim para fotografia que, nossa, que é incrível.
Maravilhosa, o trabalho dela é maravilhoso. E ela também foi uma pessoa chave no meu processo de descobrimento e de, vou usar essa palavra, empoderamento, porque foi assim que eu me senti, sabe? Quando você se vê portrait, né, fotografada de uma maneira que você, sei lá, você só vê as suas ídolas, né?
Uhum.
Ela consegue mostrar que todas nós podemos estar ali naquele local de poder, de beleza. Ah, maravilhosa, super recomendo.
Ah, isso, eu tinha um filme pra recomendar, mas eu não gostei tanto dele. E vou ficar pensando nele depois, eu te dou em off.
Ah, é?
Ah, eu dou aqui, gente, tá. É, eu não sei o nome em português, eu assisti ele ontem. Na verdade, eu comecei a assistir ele 2 dias atrás. É que eu achei que ficou um pouquinho raso, mas chama Beauty. É um filme na Netflix, que ele se passa na década de 70, que basicamente conta a história de uma cantora negra, LGBT, então, naquela época, né, não precisa fazer, de uma família bem tradicional, negra, talvez do sul dos Estados Unidos, mas não mostra muito isso, mas é família cristã, daquelas que vão na igreja, fervorosos. As partes boas do filme, mostrando como que essa parte da caixinha, né, como você disse, de ter que estar naquela caixinha, de obedecer aos pais, e você só poder ser uma pessoa heteronormativa, e a mãe também cantava, só que ela não foi, ela não foi bem sucedida, então, tipo, todos os sonhos dela estavam ali depositados naquela filha, que não tinha voz alguma. Ela tinha uma namorada, que era, grandes aspas, apenas amiga dela, que era como ela falava para a mãe, para o pai, não sei o quê, apenas o irmão dela sabia, mas mesmo assim, só o fato de ter essa amizade já não era bem visto pelos pais, porque ela era uma adoradora do demônio, palavras dele, e aí ela conseguiu, né, sair de casa, mas mostra todo como essa vida também de uma, querer ser uma estrela da música, só que como a indústria também na época era muito feita por brancos, para brancos, e ela não tendo voz de novo no seu caminho, mas ficou muitas coisas ali muito raso, e sei lá, vale a pena aí, assistam e vejam o que vocês têm. Acredito que tinha muito potencial para mostrar várias coisas, mas pecou um pouquinho aí na profundidade.
É, filme por ser limitado às vezes deixa a desejar, né?
E não canta, ela não canta em nenhum momento. Mostra a cena dela cantando, mas é sempre sem som e, tipo, ela ali, ela tem uma performance muito boa, a atriz ali, mas, sei lá, algumas coisas um pouquinho a desejar.
Sim, e eu entendo bastante disso, Bárbara, mas considerando que às vezes as pessoas estão em diferentes fases do awakening, né, acordando para os problemas, às vezes esses filmes ajudam, né, então por que não? Vamos deixar na lupa, vamos deixar na lupa, porque para algumas pessoas pode trazer, assim, abrir os olhos, tipo, que ainda não estão, né, no ponto em que você está com a sua luta. Enfim, legal.
Hashtag fica a dica, depois volta aqui pra me contar o que vocês acharam.
Vou assistir, fiquei curiosa, vale a pena assistir, né?
Vai, qualquer coisa, pelo menos falei a uma horinha que você conseguiu dar uma relaxada ou não, quem sabe. Depois me conta. Mari, muito obrigada. Bem-vindas todas à nossa terceira temporada, para quem ouviu até agora também. E a gente se vê então no próximo episódio.
Obrigada, Bárbara, pelo convite mais uma vez. Obrigada para todo mundo que chegou aqui no final do podcast. E a gente se vê por aí.
Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar 5 estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com/mulheresimi.
Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.